foi um desastre o campeonato, foi um desastre absoluto. Tive uma lesão que quase podia-me ter custado a vida. Eu não estava com medo propriamente das condições, mas estava com um bocadinho do build-up e da pressão e de tudo o que estava ali à volta, e não estava a conseguir canalizar, e por isso é que muitas destas lições saíram um bocadinho desse episódio e desse pico de episódio.
Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho. O podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Traz-te sempre uma bela questão. A de hoje é: e se o medo fosse uma onda gigante? Para isso, trouxe aqui um convidado muito especial, que de facto faz surf em ondas gigantes e que tem que lidar com o medo como algo absolutamente essencial para atingir a excelência. Já, de facto, atingiu a excelência. Na época de 2012 e 2013, esteve no top 5 mundial de surfistas que fazem os campeonatos de ondas gigantes de remada. Foi o primeiro português e europeu a entrar num campeonato mundial de surf de ondas gigantes de remada. E hoje temos o prazer de poder aprender com o João Macedo um pouco sobre como é que nós podemos transformar o medo numa emoção útil, numa ferramenta que nos ajuda a tomar melhores decisões, e como é que nós podemos lidar com o medo nas nossas situações profissionais, pessoais, retirando todas as aprendizagens que o João teve na sua carreira enquanto surfista e hoje em dia enquanto professor de surf. João, muito bem-vindo.
Obrigado pelo convite, Amália, obrigadíssimo. É ótimo estar aqui e partilhar estas belas questões. Realmente é muito interessante e estou emocionado aqui com o que é que aí vem. Vamos a isso.
Estou muito feliz por te trazer aqui aos ouvintes de Bela Questão, porque acho que vai ser uma conversa que vai trazer aqui ferramentas práticas e alguma inspiração, porque aquilo que tu fazes é inspirador e não é para toda a gente. Precisamos aqui de uma dose de coragem. Portanto, é difícil falar de medo sem falar de coragem. Eu começava já aqui por te pedir para nos descreveres a tua visão sobre o medo e a coragem. Tu fazes algumas palestras e trazes o medo como um dos tópicos. Como é que tu vês o medo? O que é o medo para ti? E que ligação é que depois tu fazes aqui à coragem? Uhum.
É, realmente é intenso e isso é que, por isso é que também estou grato pelo convite, porque que são formas de nós revermos e revisitar aquilo que nos move e a maneira como nos move, e acho que isso é sempre saudável também a nível interior. E acho que um dos primeiros passos é realmente reconhecer que o medo existe. Ou seja, eu acho que pessoas, à medida que vão avançando nas suas carreiras, às vezes conseguem, digamos, blindar esta emoção muito forte e começar a encontrar aquilo que se chama as zonas de conforto, que são muito importantes também para a nossa progressão. Não vamos, digamos, lutar contra todas as zonas de conforto, são importantes, são estabilidades, mas, de alguma maneira, quando em excesso, efetivamente bloqueiam-nos. E acho que depois que se há algum evento que nos tira um bocadinho dessa zona de conforto, já não temos as ferramentas emocionais para realmente lidar com esse medo. E nós, nas ondas gigantes, realmente lidamos muito com o medo. Obviamente, em certas fases das carreiras, estamos a lidar com esse medo de uma maneira que canalizamos para as altas performances, no fundo, neste caso, das ondas gigantes. Mas é muito interessante depois o processo de avaliar como e o que é que fizemos e quando. Realmente, as maiores aprendizagens vêm são quando há aquilo que os anglo-saxónicos, os setbacks, não é? Os obstáculos, aquelas coisas, os falhanços, que no fundo são as nossas maiores lições, e são esses momentos que realmente nos obrigam a avaliar, e efetivamente nas palestras aquilo que foi interessante investigar foi que realmente há uma série de valores que me ajudaram a voltar, que me ajudaram ao longo da minha carreira a conseguir, pronto, reconhecer que o medo existia e depois agarrar-me a algo, depois de um acidente muito grave que tive numa época de 2016-2017, os altos e baixos que um atleta profissional tem, de ter melhores patrocínios, as ondulações que nós não apanhamos, o FOMO, todas essas coisas no mundo profissional de surf, é super intenso. São coisas que depois temos que ter, então, um bocadinho de perspectiva para perceber então que temos que estar gratos, que é a gratidão para mim, e isso, pronto, eu lembro-me sempre de partilhar isso contigo nas palestras que fizemos, mas realmente a gratidão é uma coisa que não é óbvio, não é óbvio pôr em prática.
Não é uma ferramenta aqui de antídoto do medo.
É anti-medo, exatamente.
Então estás-nos já aqui a trazer a primeira ferramenta anti-medo, que talvez, só que um à parte, se me permites, não numa lógica de fazer desaparecer o medo, porque o medo é útil. E tu começaste por dizer uma coisa que eu achei muito importante, e é um aspecto muito importante da inteligência emocional, que é o reconhecer o medo.
Absolutamente, absolutamente.
Então, reconhecer que ele está lá, reconhecer que ele está lá, que ele existe, e que ele tem uma utilidade.
Exatamente, e é uma utilidade, podemos dizer, quase darwiniana, não é? Quer dizer, de alguma maneira nos ajudou a sobreviver ao longo das nossas vidas. E claro que certas profissões estão mais alinhadas com esse confronto direto, físico, etc. Mas pensar que não existe o medo de falhar, o medo de não ter riqueza, não é? O medo, acho que, pronto, se não estamos num ambiente de crise total, quer dizer, às vezes são outros, o medo de não ter estabilidade, o medo da nossa reforma, pronto, o medo de um jovem não ter um emprego, quer dizer, são tudo, é impossível desassociar o medo da nossa existência humana, não é?
Sim, ele faz parte, e tu também disseste que o medo é intenso, e também gostava de pegar por aí. Antes de passarmos para a parte seguinte, que é a parte da gratidão, que é algo que, para mim, faz sentido, que eu acho que é demasiado importante para não seres falado aqui. Tu falaste que o medo é uma emoção intensa, e, de facto, quando nós pensamos nas emoções, e em termos de intensidade, elas têm diferentes intensidades. O tédio, por exemplo, é uma emoção com pouca intensidade em comparação com o medo. Uhum. E em termos de agradabilidade, o medo tende a ser mais desagradável, e por isso tentamos evitá-lo, e por isso às vezes não o queremos reconhecer. Então, partindo aqui deste princípio, que o medo é uma emoção intensa, relativamente desagradável, em termos físicos. As emoções que sentimos, ou aquilo que nós sentimos no nosso corpo, acabam por nos causar algum desconforto. Uhum. Então temos esse desconforto, temos essa intensidade, e tu utilizas a ferramenta, ou eu não sei se podemos chamar uma ferramenta, mas utilizas a estratégia da gratidão para conseguires fazer com que o medo ganhe uma utilidade.
É.
Então, leva-nos a esse percurso.
Ok. É porque é um percurso transformativo, não é? Para todos os efeitos. Ou seja, a questão aqui que eu acho muito importante, e foi um treinador meu que me ajudou muito, porque o medo ou o stress, pronto, eu acho que, quer dizer, é muito difícil compartimentar em formas muito absolutas todas estas emoções,
sim,
não é? Mas aquilo que num dia de muita emoção, num dia de campeonato, num dia de ondas gigantes, quer dizer, que são dias fora do normal, isso de repente ajuda-nos a canalizar o medo, ou estou-lhe a chamar medo, posso-lhe chamar stress, pronto, dentro dessa linha de muita emoção, de muita intensidade, é um dia fora da rotina. Daí a questão transformadora é nossa. Como é que eu consigo transformar esta emoção muito forte para algo em que eu então conecte com estar grato por um dia fora do normal? Ou seja, estou grato por esta emoção porque eu, toda a minha vida, levou-me a este momento em que eu estou aqui e não estou como um dia de quotidiano. Por isso, estou grato pelo facto de ter entrado no campeonato. Se ganhar ou não, já não interessa. Estou grato por estar aqui neste momento. Estou grato por este stress. Ou seja, e de repente transforma-se aquilo que é uma emoção extremamente forte de dúvida, do stress, preocupação, tudo isso acaba por ser natural, porque eu me pus, alinhei-me de maneira que num dia especial, que é este, efetivamente estou aqui para dar show. Isso nós desportistas, então é isso que estamos a tentar fazer, é transformar e dizer, ok, então estou grato por ter sido escolhido, estou grato por estar aqui, e já não importa o resultado final, porque eu já cheguei até aqui. E eu acho que isso realmente é algo que está muito ligado também a um outro valor que eu falo, que é a preparação. Ou seja, todas as pessoas que têm sucesso profissional preparam-se, é impossível. Um bom aluno prepara-se, um bom atleta prepara-se. Quer dizer, é impossível termos boas performances se não nos preparamos, se não temos experiência, se não temos realmente, pronto, essa forma de lidar com o treino, no nosso caso mais desportivo, mas lidar com o estudo, pronto. Ou seja, preparação é fundamental, mas há um ponto, e eu acho que essa aqui é a questão, que é muito difícil também de saber qual é que é, cada um vai ter que saber, em que a preparação pode ser excessiva e o stress da preparação é demais. E a pessoa, então, deixa de estar grata por ter a oportunidade de se preparar tanto. Ou seja, se uma pessoa está aquele modo fight or flight, não é? Que é aquele modo sobrevivência pura, ou seja, sim, pessoas que estão num contexto de guerra, de conflitos totais, pronto, quer dizer, situações muito mais extremas, não é? De sobrevivência, não têm, digamos, oportunidade de pensar em se preparar para o que é que seja, estão simplesmente num modo muito diferente. Por isso, nem que seja isso, essa oportunidade que nós, numa sociedade em paz, etc., podemos nos agarrar a isso e dizer que sorte que eu tenho de estar a preparar, mas agora que é o momento da minha apresentação, é o momento do meu exame, é o momento de algo estressante, é o momento, é uma oportunidade, ou seja, é o momento de, então vamos transformar isto, vamos dizer, no meu caso como surfista, era vamos dar show, ou seja, vamos dar o nosso melhor, já chegámos até aqui, agora, falta aqui um parafuso, porque é que algum colega da equipa, culpar um colega da equipa, isso já é tudo ruído, porque tudo o que nós temos até aquele momento, a não ser que seja uma coisa tectónica, que ok, a moto não, por exemplo, no caso das ondas gigantes da Nazaré, uma moto não funciona, ok? Mas então, vamos juntos resolver esse problema, já não é aquela coisa, e este problema, o que é que eu vou fazer, já não tenho energia para resolvê-lo, não, já é muito diferente, estou num modo dar show, há soluções, já cheguei até aqui, há uma equipa, ou estou, o que for, então já estou num modo de performance, não estou num modo de dúvida.
Estavas a falar da questão da preparação, começamos aqui por falar do medo, começamos aqui já a entrar em ferramentas, mas eu gostava que tu nos levasses agora, com alguma descrição, a uma situação de medo que tu sentiste. O medo é de facto uma emissão intensa e pode ter intensidades diferentes quando falamos, por exemplo, do dia D, em que algo vai acontecer, algo muito importante na nossa vida, uhum, e portanto nesse dia podemos ter mais medo, ou pode estar presente nas nossas vidas de uma forma um pouco mais subtil, com uma menos intensidade, aí às vezes transforma-se em preocupação, mas pode estar lá. Eu gostava que nos levasses um dia de medo intenso, eventualmente ao momento em que tu estavas numa onda gigante, e até para quem não conhece muito bem este sistema de o que é que de facto é uma onda gigante, fazer aqui uma referência, por exemplo, quantos metros é que tu estás a falar da altura, e trazer-nos aí uma história tua em que tu, de alguma forma, sentiste medo e conseguiste aplicar algumas dessas ferramentas. Quando tu estás lá na onda, tu tens pouco tempo de reação, mas isso treina-se. Nós podemos treinar aqui, uhum, a não bloquear, porque é muito difícil nós não bloquearmos quando temos medo. Aí, uhum, a nossa parte racional muitas vezes acaba por estar dispensada e a parte motora do corpo é que está ativa e recrutada, claro, pelo cérebro. Então, traz-nos aqui um pouco uma das tuas experiências de medo. Podes escolher uma situação em que tu conseguiste lidar de uma forma que tu achas que foi uma boa estratégia, ou até podes trazer uma situação em que tu achas, ok, podia ter feito diferente e o resultado seria diferente, certo, claro, ou os dois episódios.
O episódio que realmente a mim me marcou foi este que eu fiz um bocadinho alusão em 2016, na época de 2016-2017, em que eu tinha-me requalificado para o Mundial de Remada, ou seja, tinha tido aquele resultado em 12-13 e depois tinha passado um tempo fora, pronto, a nível familiar, mudei-me para Portugal, mas estava com umas performances muito fortes de remada na Nazaré, que acabou por ser parte do meu legado na Nazaré, era apanhar ondas gigantes na remada, que é uma modalidade ligeiramente diferente, que a pessoa não é rebocada pela mota d'água, mas eu tinha os meus colegas de mota d'água a ajudar-me, porque estávamos realmente numa fronteira de performance, e então a parte da segurança, já, pronto, o meu filho também já tinha nascido, e eu também, pronto, queria enfrentar os meus medos, mas não queria estar naquela linha de ser também consciente e não gerir, em vez de gerir, só arriscar. E estava realmente com sessões fantásticas e a coisa estava a correr muito bem, os mídias estavam a apontar como um dos favoritos para o campeonato, por isso realmente um build-up muito grande em relação ao Mundial da Nazaré. Houve realmente algumas das pessoas da organização perguntaram-me se esta ondulação, porque há um grupo assim de pessoas que pelo menos opina sobre se as condições vão ou não vão ser boas. Eu lembro-me de ter dado a opinião positiva. Na altura, falando em retrospectiva, realmente a ondulação não era ideal, não era uma ondulação muito boa, vinha com um bocadinho de vento, mas eu estava com muita vontade também de competir, já tinha treinado com condições de vento e achei, ok, estão os mínimos assegurados, tanto que o campeonato se realizou, mas não foi e foi uma manhã, então, do campeonato, em que realmente as condições estavam assim um bocadinho brutas e um bocadinho, pronto, não...
Havia um risco maior.
Havia um risco um bocadinho maior. E então, efetivamente, foi um desastre o campeonato, foi um desastre absoluto. Ou seja, tive uma lesão que quase podia-me ter custado a vida, foi super complicado. Eu não estava com medo propriamente das condições, mas estava com um bocadinho do build-up e da pressão e de tudo o que estava ali à volta e não estava a conseguir canalizar, e por isso é que muitas destas lições saíram um bocadinho desse episódio e desse pico de episódio, que foi uma lesão muito devastadora. Consegui ainda voltar, tinha a presta bater-me com muita força na cabeça, consegui, não perdi os sentidos, foi o que me salvou, quase que consegui mesmo assim passar, foi assim um bocado gráfico, mas fui agrafado e voltei para dentro d'água, mas pronto, não deu. E no dia seguinte o meu treinador, graças a Deus, ajudou-me muito e disse, tu tens que voltar ao campeonato, tu tens de estar a cara por aquilo que aconteceu, é muito importante. Isso foi um momento de viragem que me ajudou depois a lidar com tudo o que foi aquele processo, porque não me consegui requalificar, tinha sido realmente um ano muito especial, tinha estado a correr o Mundial, e eu não estava a perceber porque é que tudo aquilo tinha-me acontecido, e demorou muito tempo, e as ferramentas que depois surgiram foram estas que tenho vindo aqui a partilhar. 2 anos mais tarde, vem mais uma tempestade, mas gigantesca. Eu já consegui fazer a transição de campeonato de remada para tow-in, que é uma modalidade um bocadinho diferente, com as motas d'água, em que eu tive que aprender a ser o melhor piloto, que eu conduzia, mas pronto, ao nível de excelência que é preciso, por isso tive que adquirir uma série de skills novas. Ainda me lembro de um amigo meu que estava-me a ajudar a treinar a dizer, tu nunca vais conseguir fazer isto.
Simpático.
Pois, ele é um bocadinho bruto, mas também às vezes as verdades têm que ser ditas e assim também.
Mas foi?
Enganou-se, graças a Deus, por velho. Mas foi esse o desafio, não é? E às vezes ouvir verdade é muito importante. Mais uma vez, acho que para todos os ouvintes, acho que realmente às vezes estas pessoas que estão muito próximas de nós e dizem-nos coisas muito quase...
Que ferem,
que são agressivas... Mais uma vez, cabe a nós dizer, ok, há de haver algum ponto de razão, porque esta pessoa não é minha inimiga, é uma pessoa que está dentro do meu bloco e se está-me a dizer uma coisa assim tão intensa, também está a ter coragem, ela, de me dizer uma coisa que sabe que me vai ferir, mas que de alguma maneira está aqui qualquer coisa que eu tenho que trabalhar. E a minha condição evoluiu radicalmente, porque realmente intensifiquei muito mais o treino, não foi um dado adquirido, porque eu, como já vinha com muitos avanços na outra modalidade, a pilotagem de uma moto d'água são skills, obviamente, alinhados com ondas gigantes, mas são diferentes e é uma ferramenta diferente, e então foi difícil esse percurso. Mas então, 2 anos mais tarde, estou mais habilitado à parte da condução, mas continua-se com esta questão de, num dia destes gigantes, se a pessoa cai, quer dizer, o medo, será que vou levar outra vez com a prancha? Só um bocadinho para este mundo, ou seja, 5 dias antes de uma ondulação gigante, nós já estamos, quer dizer, num nível de tensão muito, muito grande, porque sabemos que há uma tempestade colossal que está a começar a atravessar o Atlântico, formam-se ao largo dos Estados Unidos.
Mas essa tempestade é uma coisa boa, de que não tenho a certeza se estou a perceber. Quando falamos em tempestade, em ondas gigantes, as ondas gigantes são... A tempestade é necessária para as ondas gigantes? Ou,
exatamente,
ou
a tempestade é necessária. Okay. Agora, o que faz as ondas para serem mais ou menos perfeitas é a distância dessa tempestade da costa, da zona onde, neste caso, da Nazaré. Ou seja, se é uma tempestade que é criada ao largo dos Estados Unidos, é uma tempestade com muito potencial de chegar à Nazaré, já que os ventos locais, calmos. Se é uma tempestade que começa no meio do Atlântico, nos Açores ou mais perto da Groenlândia, assim, é muito próxima a probabilidade dela bater na nossa costa com ventos maus, é mais alta. Esta, ou seja, estas a 5 dias são muito promissoras, há muita coisa que ainda pode acontecer, mas começa já a haver uma ansiedade, sem dúvida nenhuma, e esta questão das dúvidas, do medo, o que é que efetivamente vem aí. E esse dia, então, veio, a tempestade materializou-se e são ondas gigantescas, ou seja, estamos a falar de 4 andares normalmente, ou seja, por isso...
Minha Nossa Senhora, 4 andares, isso é quantos metros?
Quer dizer, está na casa dos 20.
Meu Deus.
20 metros.
20 metros.
Quer dizer, as pessoas que estão habituadas, há pessoas que saltam de penhascos, pronto, quer dizer, isso são tudo coisas, o base jumping, que são alturas muito...
Tudo radical.
É, exato, está nessa linha, sem dúvida. Mas aquilo que se faz é, obviamente, há um impulso muito visceral de não fazer e é esse combate de fazer que depois faz com que consigamos. Agora, não se pode... desrespeitar o processo. Eu acho que essa é que é a questão que realmente é muito importante, porque não é só saltar, no nosso caso, as ondas gigantes, é saltar na onda certa. E para chegar à onda
calma
certa...
E não te deixares avassalar pelo medo é tão, tão determinante.
É tão determinante. E acho que essa é que é a questão. E realmente, à medida que vou fazendo mais estas partilhas, é que é interessante realmente ver... que uma das coisas básicas acaba por ser muito humana, e nisto, as ondas gigantes, a questão das equipas é muito mais determinante. E então, esta ligação entre o piloto e o surfista, e vice-versa, quem é que é o meu piloto neste dia? É aquela mesma pessoa que me disse, tu nunca vais conseguir pilotar. Quer dizer, obviamente é um grande, grande amigo meu, é o Eric Rebier, é uma pessoa muito respeitada no meio, é talvez um dos melhores pilotos do mundo, um grande surfista que se qualificou para o Mundial, quer dizer, tem um palmarés incrível ele mesmo, mas ele posicionou-se, pronto, tem família, ele posicionou-se mais como piloto e um bocadinho menos como surfista. Mas a relação do piloto com o surfista, e depois com a terra, com a informação que vem de terra para nos avisar das ondas, acaba por afunilar muito o stress sobre esta onda, ou seja, a busca dessa onda perfeita acaba por ser cheia de erros, porque vamos para uma onda, parece que não é, pode parecer onda certa, mas depois não é. Podemos ir para uma onda, mas depois não temos prioridade, porque vem uma outra equipa atrás. Levantámos, tentámos uma onda, perdemos posição, passámos para trás. Pronto, todas essas coisas ao longo de horas dentro de água, com todo o stress acumulado que é aquele dia, a vontade de bater um recorde, a vontade de estar, ganhar um prémio, pronto, são tudo coisas que quando há estes erros, e acho que essa é que é talvez a grande lição, é como é que se lida com o erro dentro da equipa. Obviamente, são erros que conseguimos ultrapassar em tempo real. A velocidade de ultrapassar um erro em tempo real é o grande, digamos, a grande magia de uma boa equipa. É a magia também de uma pessoa que já está um bocadinho mais blindada e consegue ultrapassar o medo de falhar naquele dia. Aconteceu, foi um erro. Ok, qual é o próximo? Não é uma coisa que nos... Porquê é que eu estou a enganar? Porquê é que este erro me aconteceu? Porquê é que aconteceu a mim? Quer dizer, a espiral pode ir para um lado muito negativo, muito rapidamente, como pode ser também uma espiral ascendente em que a pessoa vai levando com estes erros, vai levando, porque no nosso caso são constantes, a pessoa tenta uma onda, não é onda certa, tenta outra onda, não é onda certa. E para mim, vindo um bocadinho deste episódio traumático, realmente já tinha feito um bocadinho o meu legado na parte da remada, já estava no Hall of Fame da Nazaré como o surfista que ajudou a trazer a remada para a Nazaré, já tinha transitado um bocadinho para esta coisa de estar no Mundial de tow-in com as motas, piloto. Para que é que eu precisava estar ali a chatear mais um bocado com mais esta equipa, etc, etc? Quer dizer, é muito fácil a pessoa, em vez de ver uma oportunidade, estar a desculpar-se e não se quer confrontar. E então, neste dia, depois de um build-up de uma tempestade gigante, tinha tido uma ondulação no ano anterior que tinha sido uma ondulação enorme e não tinha sentido, não estava bem, dei a oportunidade a um outro colega, ele apanhou, pronto, e eu não me posicionei bem, depois de repente as condições mudaram, a maré mudou, deixaram de vir ondas tão gigantes, e realmente senti, uau, quer dizer, esta oportunidade não a agarrei, e naquele dia senti-me bem, não, o que já tínhamos estado...
No dia do acidente?
Os dois anos depois, o tal dia que eu estou a dizer, com o meu colega, o Eric Rabier,
okay.
Iria-me puxar para uma onda que eu partilho, porque foi a maior onda da minha vida, de longe. Foi uma onda que estava na conversa do recorde, de cerca de 25 metros, e foi...
Foi depois do acidente.
E foi depois... E esta, pronto, a época anterior também tinha tido assim um percalço, quer dizer, fomos contando os percalços todos. Nunca...
Na verdade, é por causa deles que tu tens tantas aprendizagens para partilhar.
É, eu acho que isso aqui é riqueza. Eu acho que esse aspecto, voltamos a este aspecto transformador, que eu acho que realmente, e que se fala, e graças a Deus não é segredo nenhum, mas que realmente os erros são grandes oportunidades, são as nossas oportunidades de aprendizagem. E realmente, muitas vezes, os sucessos mascaram, às vezes... coisas que temos para aprender.
Mas voltando só aqui atrás para nós concluirmos a tua história, portanto, tu tiveste um acidente que foi gravíssimo, foi que este 20 de 4 andares não foi numa...
Foi. Numa onda derramada, numa etapa...
Levaste com a prancha em cima, quase perdeste os sentidos, estiveste ali na fronteira entre a vida e a morte e isso causou claramente um trauma, um medo sério de estar...
De isso acontecer outra vez, claro.
De repetir a experiência.
E dois e o medo anos mais tarde, desse eu acho episódio... que, exatamente, eu acho que havia um medo físico, desculpa interromper, que havia um medo físico e havia este medo de falhar.
Existem vários tipos de medo, o medo físico, o medo emocional e o medo psicológico, quer dizer, e tu tinhas ali uma mistura dos três,
trilogia,
imagina.
Absolutamente.
Mas dois anos mais tarde, tu tens a melhor onda da tua vida e é estas aprendizagens que tu tens trazido, por causa... principalmente o acidente, pelo menos do que eu tenho ouvido das tuas partidas, que eu acho uma riqueza, porque, quer dizer, tu, numa situação em que, de facto, chegaste, eu diria, ou ao fundo do poço do medo, ou ao cume do medo,
exatamente.
Tu consegues gerir isso de uma forma que, dois anos mais tarde, tu apanhas a melhor onda da tua vida, talvez possas descrever aqui um pouco, mas eu já vi um vídeo, e sempre que vejo o vídeo arrepio-me, porque é absurdo, tu pareces um pontinho no meio do oceano, literalmente, um grande areia especial. No meio de uma praia, e é absurdo ver o sucesso com que tu estás ali, parece que de facto não se passa nada, uma onda gigante, e não se passa nada. E eu gostava então, que nós temos uma conversa curta, infelizmente, mas gostava que nós ainda percorrêssemos então essa aprendizagem do acidente até à melhor onda da tua vida. O que é que tu foste... Já disseste algumas coisas, já falaste na preparação, já falaste na gratidão.
Nesse dia, ou seja, eu acho que é isso, talvez partilhar um bocadinho, e eu revisitei muito esse dia... A emoção daquele dia é que é realmente algo que eu revisito com muita frequência, no sentido em que foi um dia que tinha tudo para também não correr bem, no fundo. Também poderia ter esse potencial. A questão que eu sinto que eu consegui aceder, e acho que nestes dias muito intensos, e por isso é que a gratidão acabou por ser realmente um valor tão forte para mim, e aquilo que eu consegui foi desapegar-me do resultado, desapegar-me do que poderia ou não poderia
difícil.
Acontecer naquele dia. Exatamente. E eu acho que esse é que foi, para mim, um dos segredos, porque foi, já aqui estou. Ou seja, não faz mal o que acontecer ou não neste dia, vai ser o que acontecer. E esse largar, obviamente, é um largar cheio de preparação, é um largar de dois anos a também tentar perceber porque é que aquele acidente me aconteceu, porque é que eu ainda gosto tanto de estar na Nazaré, porque é que a Nazaré é tão importante para mim, porque é que todo este caminho me está a dar esta oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, neste lugar incrível, e estar a ver a natureza neste esplendor absolutamente surreal, porque é o que uma onda gigante, no fundo, e estes dias de mar gigantes representam. E eu estar preparado para isso, estou com o equipamento, estou com uma equipa, estou ainda com este grupo muito especial de pessoas, de profissionais, que me está a aceitar dentro... para ter esta oportunidade. Quer dizer, isso é um clique muito, muito grande, que me tira também do foco da euforia pessoal, da adrenalina gigante que eu vou ter o prazer de desfrutar ou não, mas tira-me disso e tira-me, estou aqui. E por isso, esse passo é feito de manhã, quando começamos, quando entramos com a equipa, e está sempre a tentar-se reforçar. Mas, digamos, é quase uma força gravitacional que nos está a querer tirar desse momento. Ou seja... o que é que aconteceu? Nessa manhã perdi a minha prancha, escolhi uma onda, não deu, depois não conseguimos resgatar a prancha, não veio. Eu fui o terceiro da equipa a ter a oportunidade de apanhar. O segundo foi levado com uma onda colossal em cima, foi parar a areia, foi assim um resgate um bocado tenso, toda a equipa já vinha a vibrar um bocado com isso. Um deles foi parar a areia, estava um bocado a passar um bocado mal, estava tudo bem, mas pronto. Vem a minha vez. E aquilo que é preciso, quando vem a nossa vez, eu já tinha tido uma vez curta, mas pronto, não tinha dado ainda muito resultado. Quer dizer, a questão toda é mantermos focados, ou seja, mantermos presentes, mantermos limpos, mantermos que estamos aqui e atentos às indicações que o meu colega também me está a dar. Ou seja, ele conseguiu estar novamente focado, eu tenho que o acompanhar. Ele pode-me levantar, pode-me pôr em situações que ainda não são a situação perfeita, mas eu tenho que estar super receptivo. Porquê? Porque quando ele me larga, eu vou ter que usar todas as células do meu corpo e mais alguma para sobreviver àquela descida, para sobreviver, manter o ângulo, controlar a prancha, que era uma prancha que eu conhecia, mas era uma prancha emprestada de um colega meu, e pôr tudo, em fração de segundos, tudo ao serviço, e exatamente aquilo que estavas a dizer. É impossível ter um pensamento racional. Se há uma gota de dúvida naquela descida, à velocidade que eu estou aí, se há alguma coisa que me prende, pode ser ali devastador. E efetivamente, acho que foi uma benção enorme, porque foi uma descida realmente super intensa. Houve ali momentos em que eu realmente estava a controlar a prancha, houve a sombra do lip da onda que estava a passar por cima de mim, que nunca mais me esqueço, porque foi aterrorizante. E eu pensei, quer dizer, se eu perder aqui uma fração a linha que eu estou para controlar a minha prancha, para chegar, digamos, à parte segura da onda, ou seja, conseguir dropá-la e depois sair com insegurança, quer dizer, nunca penso que é o fim, mas quer dizer, vendo as imagens, eu penso, bolas, seria potencialmente uma situação muito complicada de sobreviver. E realmente, como não pensei nada disso, como consegui estar presente, como consegui estar grato por estar ali, como consegui realmente pôr tudo ao meu serviço e ao serviço do que estava a acontecer naquele momento, saí com sucesso da onda, e foi uma onda que realmente super marcante a nível pessoal, e um momento de superação pessoal muito, muito gratificante. Mas, quer dizer, depois continua tudo novo, não é? Eu acho que isso é que é depois, pronto,
a vida
é
os saltos ali,
e baixos,
não é?
Da vida, exatamente.
A vida não acaba ali. Eu depois gostava de colocar, e penso que tens isto público, este vídeo da onda.
Sim, sim,
depois
sim.
Eu vou colocar no link das notas para as pessoas poderem ver e vibrarem aqui um pouco com o que está a ser dito. Estamos na reta final. Eu acho que este é daqueles episódios que é de ouvir e chorar por mais. O que é que eu queria agora, para terminarmos aqui? Acho importante nós termos a noção da intensidade do medo. Tu até usaste a palavra aterrorizante que falaste, que é para as pessoas perceberem porque é que tu estás aqui e porque é que nós temos de tentar aprender contigo. E falamos muito aqui no contexto surf. Agora, o que eu te ia desafiar é tentarmos aqui retirar todas estas aprendizagens para pessoas que não estão a fazer surf de ondas gigantes,
sim,
mas que enfrentam outros tipos de ondas, que são, por isso é que a bela questão é, e se o medo fosse uma onda gigante, são outros tipos de ondas. Podem ser uma onda por alteração de carreira, pode ser uma onda porque vai abraçar um novo projeto, porque vai dar um salto de fé, largar uma coisa segura por insegura, pode ser porque vai ser pai ou mãe, porque vai mudar de país. Portanto, nós,
claro,
temos muitas ondas gigantes nas nossas vidas.
Temos, absolutamente.
E como é que tu agora transpões, assim, as principais aprendizagens, imaginando aqui esta plateia de ouvintes,
sim,
que nos está a ouvir, como é que tu, que mensagens-chave é que tu gostavas de nos trazer para nós podermos lidar melhor com este medo perante estas ondas gigantes que às vezes a vida nos traz?
Este primeiro passo de saber que mudar de emprego, a nossa segurança financeira de futuro, quer dizer, admitir estes medos é realmente aquele primeiro passo que já tínhamos de alguma maneira falado. Por isso, eu acho que a pessoa reconhecer que tem uma oportunidade de mudança, e que a mudança por si só é algo que mexe connosco, isso é uma oportunidade. E aí eu acho que esse é o primeiro passo transformador. É, eu estou com a oportunidade de mudar de emprego, eu estou com a oportunidade deste grande projeto, eu estou com a oportunidade de mudar de país, eu estou com a oportunidade de ser pai, eu estou com a oportunidade de ser mãe. Aí sim, voltamos a esta questão. É uma bênção. É algo que a nossa vida nos encaixou à nossa frente, e temos que saber se estamos preparados para encaixar, mas também saber, preparado mais é real. E isso acho que é uma grande aprendizagem para mim como surfista, porque um dos valores que eu partilho nestas palestras é o having fun, e que é uma coisa óbvia, é uma coisa
para quem não fala inglês,
divertir-se,
divertir-nos,
não é? E por isso, esta questão é muito importante nas nossas vidas atuais não perdermos de vista, porque realmente com as responsabilidades adultas, com as responsabilidades profissionais, com toda a pressão que temos de manter os nossos empregos, pagar a renda, todas essas coisas, realmente às vezes é difícil mantermos uma diversão, também importante dizer, saudável, não é? Também não ser uma diversão excessiva.
Ingenua, claro.
Exatamente, e depois temos estes casos, pessoas depois cometem estes excessos para tentar se reequilibrar. E pronto, muitas vezes isso destabiliza ainda mais, digamos, a nossa progressão. E então, quer dizer, acho que a partir do momento que estamos a ver estes desafios como oportunidades, eu acho que isso já é um clique muito, muito grande, que podemos então nós ouvir estas ferramentas, ouvir a ferramenta da gratidão, ouvir a ferramenta da preparação, ouvir a ferramenta de nos divertirmos, e a quarta que eu tenho, que é esta questão do serviço ao outro, do serviço, digamos, no nosso caso como surfistas, serviço ambiental, fazer parte de uma recolha de lixo, pode ser o serviço social, ajudar um lar de idosos, pronto, tudo coisas que é que nos tiram um bocadinho da nossa bolha, que nos ajudam a resgatar a gratidão, nos expõem outras realidades de vida que, se estamos muito focados na nossa carreira, muito focados nas nossas coisas, perdemos às vezes um bocadinho noção de realidades de vida muito, muito complicadas. Eu acho que isso serve não para julgarmos ou sentirmos culpa de ter a sorte que temos, não, é uma inspiração, é algo que nos serve mais uma vez para estarmos felizes por aquilo que temos e, mais uma vez, também estar felizes por não ser todos os dias iguais, porque não, todos os anos não são iguais e temos realmente estas grandes oportunidades de mudança. Agora, mais uma vez, não podem ser mudanças inconscientes, temos família, temos de nos preparar o mínimo possível, mas vai haver esse momento de salto. No surf de ondas gigantes, estamos atracados à mota d'água e ao aquilo que se chama largar a corda, que é aquele momento em que estamos sozinhos. E
confiar
naquilo que estamos a fazer, confiar no que nos foi proporcionado e realmente esperar que seja a tal onda gigante espetacular, mas sabendo que também pode haver um acidente, pode haver algo que nos obrigue e não é pôr em dúvida a decisão que foi feita. Eu acho que essa é que é a questão. Porque, e finalizando talvez aqui com uma questão que acho que é muito do meio do surf e que é difícil para todos os surfistas que também podem estar a ouvir isto, que é difícil, há sempre mais uma onda. Mas se nós estamos naquele momento em que é uma sessão, é aquele dia, e as tempestades normalmente gigantes duram um dia, e se nós não apanhamos uma onda gigante naquele dia, parece que é o fim do mundo, é, literalmente. Ou seja, isto para outros profissionais pode ser um campeonato em que aquela onda não veio, estava ao lado, estava 2 metros ao lado, ou apanhámos a onda mas caímos. Essa questão, pensámos que aquilo é o fim do mundo, não há, parece que nunca mais vai arrebentar uma única onda perfeita na nossa vida. Claro que é falso, claro que é mentira, mas na nossa mente, realmente, parece que deixaram de haver oportunidades. E esse é um erro, pensar assim, porque não é verdade. E as oportunidades, se nós nos conseguimos reagrupar, se nós conseguimos juntar as peças que estatelaram da nossa vida, do nosso ser, e realmente reagrupar e pô-las juntas, vão surgir novas oportunidades. Vamos estar focados, vamos ver essas oportunidades e vamos conseguir agarrar. E acho que pode parecer um bocadinho filosófico, mas o universo conspira. E acho que de alguma maneira é isso que temos que ter fé e é isso que temos que estar também preparados para receber aquilo que o universo, a nossa vida, os nossos amigos, os nossos colegas também têm para nos dar. Mas se estamos numa espiral, não vemos as oportunidades. Por isso é perigoso realmente, porque se não estamos num modo de gratidão, se não estamos a fazer o trabalho necessário para estarmos preparados, se não estamos também divertidos com a sorte da nossa vida, se não estamos dispostos também a servir os outros, é muito difícil ver as oportunidades. Parece que, e acho que é o que se fala nas depressões, a pessoa deixa de ver as coisas. E por isso, fica aqui um apelo aos ouvintes para agarrarem as oportunidades que têm e efetivamente que estes valores sirvam, mas que há muitos mais. Isto são ideias, são experiências que nos vem, mas obrigada, Amália, obrigada aqui por esta partilha e obrigado por estar no teu show.
Muito obrigada a nós, isto para mim é muito inspirador e eu acho que nós devemos, acho que a beleza da vida é nós aprendermos uns com os outros e partilharmos o que sabemos, as nossas experiências são únicas, mas ao mesmo tempo, às vezes nós não temos que repetir experiências dos outros, mas podemos aprender com elas e para mim é mesmo gratificante estar em frente a alguém que tem uma coragem do tamanho de uma onda gigante, eu poderia dizer desta forma. Algumas aprendizagens que levamos daqui é que o medo está sempre presente, há ferramentas para nós o tornarmos em algo que nos protege, porque o medo ajuda-nos a proteger-nos, mas que não nos bloqueia, que simplesmente nos ajuda aqui a tomar decisões mais apropriadas àquilo que nós queremos para as nossas vidas. É muito rico aprendermos com outras áreas, porque nós conseguimos transpor de outras áreas aprendizagens para a nossa, e nós conseguimos pensar, lá está, nestas ondas gigantes que temos nas nossas vidas. E eu penso que em todo episódio nós conseguimos fazer esta analogia.
Espetacular.
Preparar, mas não preparar demais, confiar, ter equipa, e depois, no final de contas, vivermos o presente com a gratidão. Porque esquecemos-nos disso, é fácil de nos esquecer, mas isso ajuda-nos a não perdermos o foco. Obrigada, João.
Obrigada, mãe.
Foi curtinho e fiquei com vontade de fazer muito mais belas questões. Eu acredito que quem nos está a ouvir também. Eu vou desafiar então quem nos está a ouvir que, se tivesse mais belas questões que gostaria de colocar aqui ao João, para deixar nos comentários. Podem deixar no YouTube, no Instagram, onde vocês quiserem. Deixem as vossas belas questões nos comentários. E desafio-te depois,
claro,
a responder. E respondemos de outras formas. Quem sabe até novamente aqui num episódio, mas respondemos lá. Deixem as vossas belas questões sobre o medo, sobre as belas ondas, sobre as ondas gigantes. E se quiserem mais deste tipo de episódios, escrevam mais inspiração. E aqui a minha missão será trazer aqui pessoas, convidados, que nos tragam esta onda de inspiração. Nós precisamos para muitas vezes termos este empurrão para as nossas próprias vidas. Obrigada a quem nos está a ouvir e obrigada mais uma vez, João, pelo prazer desta conversa, desta bela conversa. Já sabem, se ainda não seguem ou subscreveram o Bela Questão no YouTube, façam, não vão estar a acompanhar todos os projetos e todos os episódios do Bela Questão, a receber esses conteúdos. Sigam também a página do Instagram, que é onde nós colocamos lá todos os conteúdos dos episódios e aprendizagens sobre inteligência emocional. Deem o vosso feedback e obrigada. Vemo-nos, ou melhor, ouvimo-nos, no próximo episódio. Até breve! Sempre.